Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Os irmãos podem se assentar. Então, se você quiser acompanhar o capítulo 4, qual página que é? Página 43. Para quem quiser acompanhar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra. E eu já preguei essa palavra aqui em Goiânia. Mas eu sei que muitos pastores me acompanham à distância. E por isso já ouviram também. Ok? Mas eu não tenho a pretensão de ser original. Nem tenho a pretensão de querer sempre falar algo novo. Nada disso. Eu falo o de sempre. Eu repito a verdade de sempre, mas o que eu oro é para que o Espírito Santo me conceda ilustrações novas. Então, o que eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã é uma palavra que traz à memória a verdade de sempre, que é eterna, do Evangelho. Mas eu gostaria de usar a cura da mulher hemorrágica e a ressurreição da filha de Jairo como uma alegoria espiritual. Você sabe, muitas pessoas têm muito medo de alegorias, não é? E eu gosto muito de alegoria, aqueles que andam comigo há mais tempo sabem como eu gosto de ensinar Velho Testamento, e normalmente eu só alegorizo o Velho Testamento. Por quê? Porque o objetivo da alegoria é mostrar o novo no velho. Se você consegue mostrar o novo Testamento no velho, ok? Aí você está alegorizando, e não tem risco de errar, porque você mostra Cristo no Velho Testamento. Alegorizar o Novo Testamento é tido por alguns como sendo algo muito arriscado. Estou falando para pastor, por isso estou me detendo nessa minúcia. Mas João diz que Jesus não fez milagres, ele fez sinais. Isso significa que cada milagre de Jesus era uma pregação encenada. Cada milagre era para sinalizar algo. Então, nos milagres existem verdades que são ensinadas sem palavras. E eu gostaria de realçar uma verdade que está aqui nesses dois milagres que são narrados juntos, porque eles têm uma conexão espiritual e também profética. A cura da mulher e a ressurreição da menina. A mulher tinha hemorragia há 12 anos. A menina tinha 12 anos de idade. E significa que as duas compartilhavam de um mesmo momento, historicamente falando, profeticamente falando, até porque o 12 é simbólico na palavra de Deus. Representa o seu governo, o governo de gerações, o governo eterno de Deus. E eu quero compartilhar com você e mostrar que o grande impedimento para que Deus faça não é realmente o pecado, como alguns imaginam. Não é? Muitas vezes a gente vê, eu ouço e vejo pessoas dizendo na internet isso, né? Deus não move mais na igreja porque ainda há muito pecado. Mas eu vou ousar dizer para você, o pecado é uma coisa muito ruim, mas ele não é mais um problema. Por que não é mais um problema? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se manifestou. E ele já derramou o seu sangue e nos comprou de volta para Deus. Então agora Deus nos vê em Cristo. Então o pecado não é mais o problema, ao contrário do que muitos pregadores ensinam. O grande problema é o contrário, a justiça própria. Tentar merecer de Deus por causa de alguma suposta santidade pessoal, obediência pessoal que ele tenha. Isso contraria o cerne do Evangelho, amém? Esse evento é narrado nos três evangelhos sinóticos. Você sabe, são três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico. Sinótico significa que ele conta fatos narrando numa sequência, mas o único que narra numa sequência cronológica é Marcos. Você sabe, Marcos foi só o escrivão, João Marcos. Quem na verdade escreveu o evangelho de Marcos foi o apóstolo Pedro. Mas quem foi o escrivão foi Marcos, daí ele recebeu o nome. O Evangelho de Marcos, ele é cronologicamente preciso, ou seja, os eventos narrados em Marcos estão na ordem cronológica. Os eventos narrados tanto em Mateus quanto Lucas, eles seguem uma ordem, mas é a ordem que o Espírito Santo quis dar, ok? Então, por exemplo, você tem, num capítulo, você tem a história do jovem rico, que o Senhor falou para ele, vai, vende tudo o que tens. Ele não vendeu nada, ele não deu nada, porque estava debaixo da lei. No capítulo seguinte, Jesus entra em Jericó e encontra com Zaqueu. E sem Jesus falar nada, ele fala, resolvi hoje dar metade da minha fortuna. Por que foi colocado junto? Não aconteceu historicamente, não foi junto, mas o Espírito Santo quis colocar junto em Lucas, porque tem algo para ser comparado ali. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, se você quer saber a sequência no tempo, leia Marcos, ok? E você vai entender. Mas quando um evento é narrado nos três evangelhos, aí nós temos algo que o Espírito Santo quer enfatizar. Todas as vezes que uma verdade é repetida, é porque existe uma ênfase. O Espírito Santo quer estar dizendo, presta atenção nisso. Eu vou repetir porque você tem que prestar atenção nisso. Então, esse milagre é narrado três vezes, porque ele tem algo espiritual profundo que nós precisamos já tentar constantemente. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, verso 21. Vamos ler? Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente suplicou, minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Daqui a pouco a gente lê o resto do texto. Vamos nos deter um pouco na mulher hemorrágica. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que se fala é que ela gastou tudo o que tinha, todo o seu dinheiro com médicos. Muito importante você entender que médico aqui não é o mesmo médico de hoje, ok? Naquela época de Jesus havia médicos em Israel, havia médicos em Roma, nesses lugares havia médicos, mas não eram médicos como hoje, não é que tem uma abordagem científica, não. Os médicos em Israel, eles usavam da lei para curar as pessoas. Então existia uma série de rituais, uma série de coisas que os rabinos foram desenvolvendo no decorrer dos séculos, né, durante a lei, que eles diziam que tinham poder de curar. Então havia uma série de coisas, não podia tocar, não podia fazer uma série de oblações, né, incensos e coisas que eram feitas, uma série de proibições, regras. Era assim que os médicos tratavam. Portanto, quando fala de médico aqui, está dizendo que ela tinha sido tratada de acordo com as prescrições da lei. Mas não aconteceu nada, não houve cura nenhuma. Por quê? A lei só tem poder para manifestar, não tem poder para curar. A lei tem o poder de mostrar a doença, mas não tem o poder de removê-la. Tem o poder de mostrar o pecado, mas não tem poder de tirar o pecado. Só o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado. E em tirando o pecado, ele tira também todas as outras coisas que vieram por causa do pecado, inclusive a enfermidade. Vamos ler na Bíblia? Volta lá para o versículo 21 em diante, por gentileza. A segunda coisa que o texto diz é que ela tinha ouvido falar de Jesus, verso 26. Ela tinha ouvido falar de Jesus, verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, presta atenção, ela não conhecia Jesus. Veja, ela não tinha ouvido Jesus ensinar lá no monte o sermão. Ela não tinha
participar de nenhuma reunião em que ele tinha pregado o dia inteiro, e no final do dia ele não queria despedir as multidões, então multiplicou os pães para... Não, ela não tinha ouvido Jesus pessoalmente, o que ela tinha ouvido era só a sua fama. O que, que ela ouviu de Jesus? O que ela ouviu de Jesus foi aqui, o que a qualificou para receber o milagre. Está entendendo? Então, seja lá o que foi que ela ouviu, eu imagino que eu sei o que ela ouviu, mas não foi a lei, porque a lei ela já conhecia, os mandamentos ela já conhecia. Então, o que, que ela ouviu de Jesus? Eu gosto muito de ler a Bíblia e usar de imaginação. Imaginação é algo que todo pastor tem que desenvolver, imaginação santa. Então, eu imagino que essa mulher, ela vivia com essa hemorragia, tinha 12 anos, todo mundo sabia, ninguém podia encostar nela, o lugar que ela sentava ficava impuro, o lugar que ela morava ninguém podia entrar, ela vivia segregada, não podia ter comunhão no templo, não podia participar do culto público, não podia ir na sinagoga, não podia nada, não podia chegar diante de Deus, todo mundo a conhecia, sabia da aflição dela. Mas aí eu imagino que ela tinha um vizinho, né, que falou para ela, vamos imaginar que o nome dela fosse Miriam, que era um nome comum. Ô Miriam, é o seguinte, você lembra do Yusuf, do Hana? Sim, lembra, pois é, leproso, lembra, leproso, ninguém chegava perto, pois ele foi lá, Jesus encostou só nele, e ele ficou limpo na mesma hora. Ela fala, não, ele fala, sim, e ela fala, mas ele era tão pecador, a gente sabe que ele tinha uma vida tão errada, pois é, e Jesus curou ele assim mesmo. Eu imagino que ela ficou pensando, peraí, se Jesus curou aquele cara, ele pode me curar também, eu também sou pecadora, eu estou passando por isso, porque isso é uma maldição para quem tem pecado, mas se ele tinha pecado e recebeu, quem sabe eu não recebo também. Aí o vizinho dela dizia, é isso, e eu fiquei sabendo que ele vai passar aqui, ele não vai ficar aqui, mas ele vai passar, quem sabe você não consegue ir lá, para ele te curar também. Eu imagino que a mulher já começou a traçar todo o plano dela, o itinerário, vai passar por aqui, quando ele passar, já sei o que eu vou fazer, eu vou tocar nele. Veja, Jesus não está nem sabendo, esse é o único caso no Evangelho de alguém que ele mesmo iniciou o milagre dele, não foi Jesus. Jesus curou todos os outros, ele impôs a mão, ele passou saliva no olho, ele fez. Essa aqui Jesus não fez nada, Jesus que curou, mas ela iniciou, ela teve a iniciativa, ela foi ativa, a sua fé foi ativa. Muitos têm fé passiva, eles esperam que outros venham até ele, amém, não estou questionando isso, todos os outros vieram a Jesus de uma certa maneira, mas passivos. Ela não, ela veio a Jesus de uma maneira ativa, eu vou receber, eu vou ter. Presta atenção, isso é uma chave espiritual para você como pastor. Você vai ter um ministério, você falar, eu vou ter esse ministério, coisas vão acontecer comigo, frutos vão se manifestar através de mim, eu vou ter a palavra, eu vou ter a inspiração, eu vou ter a revelação, eu só tenho que tocar no Senhor, todos os dias eu vou tocar nele. Presta atenção, muitos de nós às vezes somos passivos, né? Ficamos esperando que alguém faça, que alguém nos leve, que alguém nos levante, que alguém nos constitua, que alguém nos reconheça. Não, ela não esperou. Então quando eu falo de cura aqui, você pode aplicar no seu ministério, porque não é só pessoas que ficam doentes, ministérios ficam doentes, famílias ficam doentes, relacionamentos ficam doentes, precisam ser curados, e a cura vem de maneira ativa, eu vou tocar nele, e vou receber, quando dizem amém sobre isso. Mas veja, o que gerou, né, fé nela, foi o que ela ouviu, não é assim que está no verso 27, tendo ela ouvido. Então Paulo diz claramente, lá você conhece muito claro esse versículo, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo, mas ouvir o quê? Não, palavra é muito genérico. Se você ouvir, por exemplo, Êxodo capítulo 20, que diz, porque eu sou Deus Santo que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, dá fé em você? Você fica, ai meu Deus do céu, acabei de ter uma neta agora, oh Deus, para a praga em mim. Isso gera fé ou gera medo? Gera medo, não gera fé. Mas eu pergunto a você, é palavra de Deus? Êxodo 20, é palavra de Deus? Mas você tem que ler a palavra de Deus, compreendendo que existe Velho Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. Tudo aquilo que está ali foi feito para um propósito. O propósito era trazer Cristo. Cristo já veio. Portanto, agora, a palavra de Deus é essa, é o verbo que se fez. Qual que é a palavra de Deus hoje que traz fé? O que é a palavra verbo? Palavra,
no original é logos. João 1:1, no princípio era a, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, mas a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de, essa palavra é cheia de quê? Ela é cheia de quê? Qual que é a palavra que gera fé então? Aqui é cheia de? Porque essa palavra é a palavra viva, é Cristo. Então se a palavra não é cheia de graça, não gera fé, vai gerar outra coisa. E é interessante como muitos são genéricos às vezes ao dizer a fé vem pelo ouvir a palavra. Não, você pode estar ouvindo a coisa errada, e muitos estão ouvindo a coisa errada em muitos lugares aí fora. Estão ouvindo de maneira errada. Por quê? Porque não é a palavra que se fez gente. Então o que ela ouviu foi a respeito de Cristo, não foi a respeito de Moisés. Moisés já sabia tudo. Ela ouviu a respeito dele. Então se você pregar a respeito dele, vai ter fé no meio do povo. Sabe, eu não tenho nenhum dom particular, pode ser até que eu venha a ter, ainda não tenho nenhum dom particular de milagres, coisas assim. Mas eu tenho pregado todo domingo, e tenho pregado para que os irmãos ouçam e recebam fé. E sabe o que acontece? Não sou eu, porque eu não fui lá fazer nada, mas todo domingo as pessoas vêm aqui na frente testemunhar para mim. Pastor, eu vim na reunião tal dia, e você falou que eu posso pedir sem merecer, e eu achava que eu não merecia ter filho, mas agora eu vim cá dizer que eu estou grávida. Domingo passado uma irmã chegou em mim para dizer isso. Ela ganhou fé. Sabe por que ela ganhou fé? Porque ela entendeu que ela não precisa de merecer, ela só precisa de crer que é amada. Tantos irmãos têm recebido milagres na reunião, enquanto nós estamos cantando ou até pregando, eles recebem, porque eles falam, se é assim, eles ganham fé, e ganham fé porque eles estão ouvindo a respeito da fama de Jesus. Qual que é o seu trabalho, meu querido? É isso aqui, é passar para o seu rebanho a fama de Jesus. O que, que é que se diz a respeito dele? Esse é nosso trabalho. Nosso trabalho não é autoajuda, não é ensinar as pessoas a se mudarem. Nós não estamos num negócio de mudança de comportamento, nós estamos num negócio de mudança de vida. Deus não está interessado em mudança de comportamento. Ímpios mudam de comportamento, e nem por isso ficam melhores. Ímpios se tornam melhores funcionários, se tornam melhores pais, se tornam melhores filhos. Ímpios param de fumar, param de beber. Ímpios param até de usar droga. Ímpios são capazes de parar até de prostituir. Eles fazem isso. Mudança de comportamento não é suficiente. Não é esse o projeto de Deus. É mudança de vida. Mudança de vida. Nós estamos nesse projeto. Nós pregamos para que haja transformação interior, novo nascimento. Isso acontece quando ouvimos a mensagem certa, quando dizem amém sobre isso. A Bíblia fala então que ela veio por trás dele. Bom, isso aqui é uma coisa também que merece uma consideração. Por que, que ela tocou de trás? Tem algumas razões, mas eu quero te falar a primeira. Porque ela, apesar dela ter ouvido sobre Jesus, ela não conhecia Jesus. Entendeu? E ela conhecia os outros mestres. E ela sabia que se ela chegasse perto de um mestre da lei, um escriba, ele iria imediatamente repreendê-la e expulsá-la, porque ela não podia tocar em ninguém, isso era contra a lei, ou seja, era pecado, ela não podia fazer. Então, ela não sabia, vai que Jesus é como um deles, ela não tinha certeza. Se eu chegar pela frente, pode ser que ele me repreenda. Então ela pensou, eu vou por detrás, sem ele ver, porque quando ele me vê, eu já encostei. Está entendendo? Ela veio por detrás porque o conhecimento dela do Senhor não era perfeito ainda. Isso coloca o Evangelho numa posição ainda mais enlouquecida. O Senhor fez sem saber para quem não o conhecia ainda. O milagre pode acontecer na vida de pessoas que só ouviram falar de Jesus. Só ouviram falar. Ouviram dizer que aqui na videira Deus está movendo, ele vem, ele não sabe nada. Ele não sabe como as coisas funcionam, ele não entende nada, mas ele vem, porque ele está precisando, ele está aflito por causa de alguma coisa. E sabe qual que é a mensagem do Senhor para ele? Pode tocar, você vai receber. Depois que ela recebeu, aí sim ela vai olhar no Senhor face a face. A glória de Deus está na face de Cristo. Paulo diz isso, a glória está na face de Cristo. Ela tocou por detrás, ela não tinha conhecimento da face, ela não tinha visto o Senhor, mas depois que ela é curada, o Senhor chama e ela olha no Senhor. Naquele momento houve a transformação, mas o milagre aconteceu independente de qualquer merecimento dela.
independente até do conhecimento dela. Ela nem conhecia tanto assim, nem sabia tanto assim, mas ela teve uma fé ativa, ela teve disposição de receber, e ela veio então e tocou na orla, tocou na veste. O outro evangelho diz que ela tocou na orla. E lá em Números capítulo 15, não precisa de abrir, a palavra de Deus define qual era a lei do leproso e da pessoa, da mulher hemorrágica. Essas duas categorias de pessoas tinham leis para eles, eles tinham que ser expulsos do meio da congregação, do meio do povo. Então, a lei, presta atenção, era um mandamento. É que você pensa que a lei são 10 mandamentos, não são, a lei são 613, só de curiosidade, você pode anotar aí na margem do livro, a lei são 613, e um dos mandamentos da lei se aplica para a mulher hemorrágica. Qual que é o mandamento da lei que se aplica para ela? Ela não podia tocar em nada, nem em ninguém, que ficaria impuro. A impureza dela passava. Na lei, era assim que funcionava, nós compartilhamos isso na nossa última capacitação. Na lei, a impureza era transmitida, mas não a santidade. Mas a partir de Cristo, a santidade é transmitida, não mais a impureza. Se você hoje encosta no ímpio, não acontece nada com você, mas com ele pode ser que aconteça alguma coisa. Ele pode sentir algo na vida dele. A mulher crente, casada com marido descrente, ela não é contaminada com nada. Ela faz sexo com ele, não é contaminada. Mas Paulo diz, ele levanta de manhã diferente. Algo da santidade de Deus passou para ele, mesmo sem conhecer o Senhor. Essa é a nova aliança, o inverso da velha. Então o mandamento é que ela não podia tocar. Ao tocar em Jesus, ela quebrou a lei? Sim ou não? Sim ou não? Quebrou. O mandamento está claro, eu não li com você, mas te falei a referência, Números 15, 37, depois você leia. O mandamento está claro, ela quebrou a lei, mas mesmo tendo quebrado a lei, mesmo tendo pecado, ela recebeu a si mesma. Para mostrar o quê? Que não é o pecado que impede a pessoa de receber. Ao falar isso, eu não estou aqui dizendo que eu gosto do pecado, não. Eu sou contra o pecado. O pecado é algo terrível, de consequências terríveis. Estou apenas dizendo que ela quebrou a lei e o Senhor não a condenou. O Senhor não falou, você não devia ter feito isso. Você devia ter falado e eu ia te curar de longe. Não. O Senhor não fez isso. Ela recebeu do mesmo jeito, mesmo quebrando a lei. Alguém fala, mas essa lei não é importante. Bom, é lei, meu amigo. É lei. Jesus disse que não vai passar nenhum tio da lei. Nenhum tio, a lei toda tinha que ser cumprida. Isso mostra que o grande impedimento não é o pecado, o grande impedimento é outro. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Qual que é o grande impedimento? Esse versículo eu quero ler com você, Romanos 4, verso 14, olha o que diz, Romanos 4, 14, depois você volta aí para Marcos, tá bom, filho? Pois, se os da lei é que são herdeiros, presta atenção, o que, vamos lembrar, lei é o que, meus irmãos? Favor merecido. Lei é quando você acha que obedeceu e agora merece a bênção. Isso é lei. Paulo diz, se os da lei, e merecimento tem um outro nome que nós damos, muito apropriado, que é justiça própria. Não é de Cristo, é sua, você acha que tem. Se os da lei, os que têm justiça própria, é que são herdeiros, Paulo fala o que então? Anula-se a fé e cancela-se a... Então, usando de um linguajar mais simples para você entender, Paulo está falando das palavras o seguinte, fala, olha, não é o pecado que cancela, não é o pecado que anula, a justiça própria cancela a lei e anula a promessa. Justiça própria é que impede receber, porque cancela, anula. Deus só pode dar com base na promessa e com base na fé. Mas quem acha que merece, não precisa de crer, basta cobrar. Eu paguei, eu mereço, eu trabalhei, quero receber, entendeu? Quem tem justiça própria, não precisa de crer. E esse é o sonho de muitos, eles acreditam que tem que chegar a esse nível tal de obediência, onde ele pode chegar e exigir tudo. Não é esse o evangelho. Cancela-se a promessa. Presta atenção que eu estou ensinando algo que vai
frontalmente contra o que é ensinado em muitas igrejas de campanha, talvez todas, e muitas igrejas legalistas. Entende? Que todo domingo diz, você não recebeu porque tem pecado na sua vida. Você não recebeu porque tem pecado na sua vida. Vai buscar onde é que tem o pecado. A pessoa se vasculha, ela ora, ela faz de tudo, não consegue ver, ela confessa e arrepende de tudo, até do que ela não fez. Mas ela não recebe. Aí o pastor diz, não foi você, quem pecou foi o seu avô. Aí ele fala, estou perdido. Meu avô era um pistoleiro, um bandoleiro, como é que eu faço agora? Não, confessa por ele. E aí você confessa por mim, por meus antepassados, por... Onde é que tem isso? Não, vai pra cá. Presta atenção. Aí você fica tão... Aí você começa a ficar com uma paranoia o tempo inteiro. Deve ter algum pecado, deve ter algum erro. O que, que você acha que os médicos da lei disseram para aquela mulher? 12 anos, tem alguma coisa errada na sua vida? Por que, que você não confessa? Deve ter. O que, que é? Mágoa? Ressentimento? Ódio? O que, que pode ser? Você deve saber. Então, isso anula a fé. Nessa circunstância ninguém crê. Quando o pastor diz para você, você não recebeu porque tem pecado, você ganha fé ou perde fé? Completamente, você esfria. Você fala, qual que é a primeira confissão que você faz? Então não vou receber mesmo. Não vou receber porque eu vou cair, eu tropeço o tempo inteiro, o povo me faz pecar, eu peco porque quero, eu faço de tudo, eu apronto todas. Se é para quem merece, eu estou fora. É a conclusão óbvia que ele chega. Esse é o motivo pelo qual muitos até saem da igreja. Estão me acompanhando? Quais estão comigo nessa manhã? Paulo diz, o que cancela, o que impede o milagre, não é o pecado, é a justiça própria. Pastor, mas então, se eu falo isso para as pessoas, ninguém vai querer ser santo. Presta atenção, santidade não é a base, santidade é o fruto. A base é o favor imerecido, é o evangelho. A base é você entender o quanto você é amado. Quando você entende o quanto você é amado, e esse amor é incondicional, nós não gostamos dessa palavra incondicional, nós queremos dizer que ele é condicional, ele nos ama, mas, não tem mas, ele amou você quando você era inimigo dele, e quando você era inimigo, ele deu o que ele tinha de mais precioso, que é o filho. Agora que você se tornou um filho e amado, ele vai negar o que para você? Vai negar um telão de LED? Não vou te dar isso não, você não está preparado. Vai negar uma Kombi? Nem existe Kombi mais, né? Vai negar o quê? Qual carro que está na moda agora? Uma van. Vai negar o quê, pastor Ricardo? O prédio? Não, mas a Tijuca, a Barra da Tijuca é caro demais. Mas quem não negou a coisa mais cara do universo? Olha para a Barra da Tijuca e fala, isso é... Não, eu não estou te acusando. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, não olha para o tamanho das coisas, só olha para o tamanho do amor. Entendeu? Exagera, exagera no amor para você ver. Essa é uma maneira. Tem uma técnica que, não é uma técnica, né? Quando alguém me pergunta se alguma coisa é errado, eu sempre falo o seguinte, olha, eu não sei se é certo ou se é errado, porque eu não vivo mais nessa árvore, eu não como mais dela, mas eu tenho sempre uma técnicazinha que eu uso, exagera a coisa, aumenta ela, que depois se aumenta, você vê claramente se o negócio é apropriado ou não, entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, é errado ou é certo ir no Paraguai comprar um negocinho? Exagera. Vamos pensar, 200 milhões de brasileiros indo comprar lá sem pagar imposto, o que vai acontecer com o Brasil? Não vai ser bom para o Brasil. Então, filho, se 200 milhões não pode, por que que um poderia? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é fácil você perceber no erro, mas eu também faço a mesma coisa com relação à graça de Deus. De vez em quando eu fico pensando, o que que eu faria se dinheiro não fosse impedimento? Se não faltasse recurso financeiro, o que que eu faria? Eu gosto de exagerar. Essa maneira de você ver qual que é a visão que você diz que tem. Se dinheiro não fosse problema, o que eu faria hoje? Entendeu? E aí eu começo a orar e dizer para o Senhor, Senhor, dinheiro não é mais o problema. O problema é a justiça própria. Remove de mim, Senhor, eu quero entender o teu amor. Exagera no amor. Quanto que você é amado? Exagera, pensa no máximo que é possível pensar, você ainda não vai chegar perto do quanto você é amado. O grande impedimento não é o seu pecado, filho. Eu sei que muitos pastores vivem debaixo de condenação e acusação o tempo inteiro. Não é verdade? Ontem, lá na reunião, o pastor Marcelo estava falando, foi alguém que levantou e falou contra, não deveria perguntar quantos membros tem na igreja. Veja, você não tem que perguntar nada, isso não é da sua conta. Mas, presta atenção, sequer também é livre, porque o que faz a pessoa sentir mal com a pergunta? Seja franco, minha igreja não cresceu por quê? Deve ser porque eu não sou bom, deve ser porque eu não sou honesto, não sou obediente, não sou fiel, então ao perguntar para mim, ele está querendo jogar na minha cara que eu não presto. Então, se é isso, filho, não toquemos mais no assunto, entendeu? Não toquemos mais no assunto. Senhor Jesus levou a nossa vergonha, mas muitos de nós vivemos ainda debaixo de vergonha o tempo inteiro. A primeira coisa que Adão sentiu quando ele pecou foi o quê? Vergonha. Primeira coisa. Ai, meu Deus, estão vendo tudo, agora vai ver tudo. 12 anos que eu estou aqui nesse prédio, uma hemorragia lascada, ninguém converte. Entendeu o que eu estou dizendo? Qual que é a sua atitude? Vergonha. Mas você não precisa ter vergonha, ele já carregou por você. Entendeu? Quem tem, não deve pensar que tem porque é melhor. Qual que é o raciocínio do Evangelho? Onde abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? Então, quem tem mais graça é mais o quê? É mais o quê, irmão? Pecador, a lógica. Quem recebeu mais é porque merece menos. Mas você fica idolatrando quem recebe mais. Ele só recebeu mais porque um tremendo cara de pau chegou pedindo. Mas a glória de Deus que deu para alguém como ele. Nós não gostamos de pensar assim porque nossa mentalidade é de vedete, é de estrela. Nós achamos que foi a pessoa que fez. É ele, porque ele é bom, porque ele é fiel, porque ele casou virgem, porque ele nunca beijou na boca, fez a corte perfeita. Deve ser porque ele é muito inteligente, sabido, memória fotográfica. Você idolatra homem porque você acha que foi homem que fez. Quando você entender que tudo foi ganhado, e ganhado sem merecer, aí você começa a ter fé para quem quer ganhar também. Aí você fala, eu vou ganhar também, porque se o pastor Luizio ganhou, eu ganho também. Você sabe qual que é o segredo? Eu já te falei isso em outros carnavais, vou falar de novo. Aqui em Goiânia tem muita gente querendo ser líder. Em todo momento, muita gente. O pessoal manda para mim bilhete falando, eu quero liderar. Domingo alguém estava reclamando porque não estava deixando ele liderar. Ele falou, já fiz cursão, fiz CTL, fiz tudo, eu quero liderar. Entendeu? As pessoas brigam para liderar. Aí alguém falou, pastor, por que tem tanto líder aqui? É algum dom que você tem? Não é o dom, é que os irmãos olham para mim e falam, se esse cara pode, eu posso também. É isso que eles pensam, mas sem ofensa. Sem ofensa. Não me sinto ofendido. Outro dia eu falei para o irmão, né? Eu falei para ele, falei, irmão, se você acha que eu não sei fazer negócio, que eu sou um tremendo bocó, eu quero dizer que você está 100% correto. Acertou na avaliação. Isso só aumenta a graça. Quanto mais me diminui, mais Deus fica maior na história. Deus fala, como é que Deus pode fazer? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo isso para te mostrar que no final das contas, o que dá vergonha é justiça própria. Entendeu? E nós não queremos, de jeito nenhum, às vezes, admiti-las. Mas a mulher veio e tocou na veste. Isso é uma coisa poderosa. Lá em Números capítulo 15, eu falei a referência errada para você aquela hora. É Levítico, né? Levítico 15. Lá em Números 15, tem a lei da roupa. Olha o que diz. Vamos abrir lá. Números 15, verso 37, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas pregações e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então, naquela época, as roupas tinham borlas, que são como franjas, ok? São essas franjas que são penduradas. E, além da roupa normal, que era uma túnica, eles usavam um manto, que até hoje eles usam, o judeu religioso usa para orar. E nós temos irmãos aqui que gostam muito de coisa de judeu? Deve saber o nome. Talit, e chama-se Talit. E se você já assistiu algum filme de Jesus, em muitos filmes você vê Jesus
com isso. Por quê? Porque um judeu religioso não pode orar sem isso. Isso é que permite a ele se aproximar de Deus. Na velha aliança, essas franjas eram para lembrar da lei. Eu pergunto a você, hoje um crente tem que usar talite? Ele tem que lembrar da lei? Mas tem irmão que está lembrando da lei e acha que esse é o padrão. Só prega com talite. Tem um pastor aqui em Goiânia, todo evento que eu vou, ele está lá com talite para fazer o evento profético lá, o ato profético. E eu falei, fica me lembrando que eu quero esquecer. Então, eu vou te falar o poder do talite agora, mas não vai sair para comprar um não. O verdadeiro talite. A Bíblia fala que a bola deveria ser azul. Você está vendo que hoje em dia é branco. Então, eu perguntei, eu vou a Israel todo ano? E toda vez que eu vou, eu aprendo algo novo. Por isso convido você para ir comigo ano que vem. E eu perguntei para o guia, eu falei, a Bíblia fala que tinha que ser azul, por que não é azul? Ele falou, olha, já tem judeu usando talite com, essa franja é chamada de tzitzit. Tzitzit. Z-I-T, Z-I-T, tzitzit, esse é o nome dessa franja. E ele dizia, alguns estão usando, mas os religiosos não usam, porque eles perderam a fórmula da tinta azul. Só pode usar a tinta que era usada naquela época. Como eles não sabem a fórmula, eles não usam. Mas alguns já estão dizendo que descobriram de novo, né, Gilberto? Que é um peixe, não sei o quê. Então eles estão tingindo já de azul. Mas era azul naquela época. Era um manto que usava. Jesus cumpriu toda a lei. Portanto, Jesus também tinha que usar a roupa com esse tzitzit, com essa borla. Não só a roupa, a túnica, como também ele usava o talite. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Era azul por quê? Azul para falar do céu, ele é que desceu do céu, entendeu? Hoje, se nós fôssemos usar, nós iríamos lembrar da justiça que é ele. A justiça não é mais a lei, a justiça é Cristo, nossa justiça é Cristo, mas nós não usamos, porque hoje a nova aliança não é nada exterior mais, ok? Nossa oração não é mais uma fumacinha que a gente vai colocar no quarto, está me ouvindo? Não tem mais jogar água benta em cima de você. Eu sei que os irmãos gostam de fazer isso às vezes no encontro, fica à vontade de fazer o que quiser fazer, você é livre de fazer o que você quiser fazer, só não faça do que você quer fazer uma regra para que outros façam. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, senti no coração. Minha mãe um dia estava na célula dela, ela sentiu no coração que ela tinha que pegar uma bacia e jogar água no povo. Não sei se o Mauro estava lá nesse dia, que ele era da célula dela. Ela pegou a bacia, minha mãe, ela não está nem aí. E ela jogava água no povo, e o povo, todo mundo tremendo. Ele veio falar comigo, está vendo? Está faltando nessa igreja, é isso. Falei, ó, mãe, a senhora é livre. Pode jogar água, pode fazer o que a senhora quiser, pode até pegar saliva, misturar com barro e ungir a boca do vizinho. Se Jesus ungiu a boca do mudo com saliva. Chega mais perto aqui. Abre a boca. Não, abre a boca, entendeu o que eu estou dizendo? Você quer fazer? Faz, mas os apóstolos nunca fizeram disso regra. Você não vê apóstolo nenhum falando que tem que fazer saliva no olho de ninguém, você não vê jogando água em ninguém, mas não significa que não possa fazer. Se o Espírito dirigiu você naquele dia, faça. O problema é que alguns fazem um dia e falam, é isso que funciona, e acha que é a fórmula, ok? Onde é que eu estava mesmo? Então o talite era azul, as borlas eram azuis por causa disso. Mas lá em Malaquias capítulo 4, vamos falar agora o que significa isso. Malaquias capítulo 4 verso 2 diz, mas para vós, vamos ler na tradução brasileira, está vendo a aba em cima? Obrigado. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas. Esse plural aqui é muito importante, porque não está falando só de cura física, está falando de qualquer cura, para qualquer tipo de doença, como eu disse, relacionamentos, ministérios, trabalhos, pastorados, finanças, tudo pode ficar doente, empresas ficam doentes, nações. Então, ele vem trazendo curas nas suas asas, vós saireis e saltareis como os bezerros na estrebaria. Qual era o entendimento judeu naquela época? Ele sabia, o Messias, quando ele vier, ele vai trazer salvação nas suas asas, vai ser como o sol da justiça. Então aquela mulher sabia esse versículo, ela deve ter dito, bom, se Jesus é o Messias, então ele traz salvação nas suas asas. Agora, o que muitos não sabem, é que esse talite aqui é curtinho, mas você vai em Israel, tem talite que vai até ali no tornozelo,
Ok? Talite cumprido. E você sabe como é que eles chamam cada parte dessa aqui? Não é de hoje, desde o tempo de Jesus. São chamados de asas. Cada lado é uma asa do talite. Quando Jesus andava, eu imagino que o talite dele era longo. O que que acontecia? O talite dele ia voando, esvoaçando. Essas são as asas da justiça vindo. Ele falou, se ele é o Messias, ele tem cura nas suas asas. Ela veio e tocou na ponta. Quando ela tocou na ponta, foi imediatamente curada. Imediatamente curada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a justiça é um manto. Isaías 61, verso 10. Olha o que diz. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes. Essa é uma profecia messiânica. Ok? Me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de... Então aqui Isaías está contando para você o que, que significa o talite. O talite significa justiça. Por que que o judeu religioso só ora com o talite? Porque sem essa justiça ele não pode chegar diante de Deus. Mas a justiça não é mais um objeto. Quem trouxe o manto de justiça foi Cristo. Então quando ela tocou no manto, ela tocou o que na verdade? Na justiça de Cristo, ela recebeu justiça pela fé. Então qual que era a causa do problema dela? A causa do problema era justiça própria. Quando ela recebeu justiça de Cristo, porque a veste de salvação vem junto com o manto de justiça, caminha junto. Quando você ganhou a salvação, veio junto também a justiça como um manto. E a Bíblia fala lá em Romanos 1,17 que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Quando você toca no Evangelho, está tocando na justiça de Deus. E quando você toca na justiça de Deus, curas vêm nas suas asas. Curas, é isso que está escrito aqui, a cura completa da mulher. Agora, vou te falar algo que foi uma revelação para mim. Qual era o problema da mulher? Isaías também dá a resposta. Olha o que ele diz, Isaías 64,6. Eu sei que muitos pastores já usam esse aplicativo Olive Tree da Bíblia. Quantos usam? Deixa eu ver. Ótimo, então se você usa, você vai confirmar tudo o que eu digo para você, porque eu estou aprendendo nesse aplicativo. Abençoo demais o pessoal que fez esse aplicativo, porque eu cresci muito depois que passei a usá-lo. Isaías 64,6 diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, presta atenção, que não está falando aqui do pecados, está falando de justiças, todas as nossas justiças, ou seja, justiça própria, mérito próprio, para Deus são o quê, meus irmãos? Trapo de... Se você está com seu iPad, coloca o dedo em cima de imundície. O significado de imundície aqui é menstruação. Todas as nossas... A palavra até hoje é usada em Israel para menstruação. Todas as nossas justiças são trapos que as mulheres usam na menstruação. Aquela mulher tinha 12 anos com a menstruação que não cessava. 12 anos usando trapos para conter a menstruação. Mas a Bíblia explica a Bíblia. E significa que ela a coisa mais importante para ela era o trapo. Sem o trapo, ela estava pior a situação dela. O trapo é que tornava ela minimamente possível convivência. Mas a Bíblia diz que aquele trapo é a justiça própria. Aquele trapo. Exatamente. A folha de figueira que Adão fez para ele, aqui virou um trapo para tampar a menstruação. Mas isso chama-se justiça própria. O que que impediu? O que que fez aquela mulher viver 12 anos daquela maneira? Justiça própria, merecimento. Presta atenção. Essa mulher aqui simboliza a igreja. Aquela menina que vai ser ressuscitada daqui a pouco representa a nova geração que vai ser salva, que está chegando. Eles estão mortos, vão receber vida, ok? Mas eles só recebem vida depois que a mulher é curada. Essa sequência profética é muito importante. Enquanto a mulher, presta atenção no que eu vou te dizer, enquanto a mulher vive com base no trapo de imundice, ela é estéril. Mulheres hemorrágicas não geram, não produzem, não têm fruto. E eu estou com muito amor falando para você, você sabe que eu amo você. Meu ministério principalmente é para você, nem é para a minha igreja local. Quando domingo eu venho pregar, eu venho pensando em você. Quando eu preparo palavra, eu venho pensando em você. Eu vou te falar com muito amor e carinho. O segredo da falta de crescimento é trapo de imundice. O segredo da falta de crescimento ainda é uma certa hemorragia que persiste. Ainda é uma ideia de que Deus tem um compromisso com alguma coisa que você merece. Quem que menos tem fruto às vezes? São os que são enviados para fora, porque quem é enviado para fora, acha que é um crente superior. Todo missionário que está lá fora, ele acha que ele vive o evangelho. Nós aqui somos um povo que ficou, não quis ser enviado, não é fiel. Eles são mulheres hemorrágicas, chegam lá, não tem fruto, e a culpa é de quem? Não é, Marcelo? O povo que não quer, esse mundo que não quer. Presta atenção, filho, Deus ainda tem gente para ser salvo em todo lugar, todo lugar. Mas não vai ser através de uma mulher hemorrágica, porque os trapos de imundice são as suas justiças. O que é que muito missionário gosta de falar? Larguei tudo, larguei minha cidade, larguei minha vida, meu conforto, vim para esse lugar. Em outras palavras, Deus agora tem um compromisso com o servo aqui. Se ele chegasse dizendo: Deus, como é que o Senhor me julgou, como diz Paulo, merecedor de pregar as insondáveis riquezas do Senhor aqui, ele vai ter fruto. Mas é o tempo inteiro ele achando que ele fez. E o que é pior, quem ficou aqui é fraco, quem ficou aqui não tem merecimento, porque aqui você não tem fruto, as pessoas se convertem, você cantar um corinho na praça, o povo converte. Já ouviram essa conversa? É conversa de quem ainda é hemorrágico. Mas às vezes você não é enviado para fora, às vezes você é enviado para dentro. Mas muitos vão com mérito. Muitos pastores que estavam comigo aqui foram enviados. A princípio sofreram muito. Por quê? Porque eles achavam que eles eram a causa da bênção. Eu estou aqui, está vendo o que eu estou fazendo na minha rede? Quando eu chegar lá vai ser uma explosão, vamos comigo para você ver. E aí vai, não acontece nada. Aí muitos falam: pastor, me perdoa, deve ter alguma praga, uma maldição que você jogou sobre mim. Eu falo: nunca. Pelo contrário, te abençoo todo dia. O problema é que você não entendeu ainda que você não é nada. E você mesmo não faz nada. E esse nada é tudo que Deus quer ver. Na hora que ele vê, ele fala: eu vou encher esse nada, porque só o vazio pode ser preenchido, só o nada pode ser transbordante. O que já está cheio não pode ser enchido. Esvazie, esvazie de todo o trapo. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu falo isso com amor para você, porque eu falo para mim mesmo, porque eu vou te falar agora algo que vai te deixar um pouco mais em paz. Não existe um ser humano que não tenha justiça própria, nenhum. Paulo diz que todos pecaram, todos querem fazer roupa de folha de figueira, todos. Antigamente eu falava muito ego, e era bom, mas as pessoas ouviam a mensagem apenas de uma maneira paliativa, e muitas depois de ouvir diziam: ah, ego, eu tenho ego mesmo, já viu esse negócio? Começaram até a brincar com isso: ah, o pastor Luiz já venceu o ego, mas o meu ego está aqui ainda. Ou seja, ele não ligava para ter ego. Aí o Senhor falou comigo: começa a explicar para eles que o centro do ego é justiça própria, e quem anda por justiça própria perde favor. A coisa mais importante no ministério, na vida, no casamento, nos negócios, na saúde, em tudo, é ter favor. Favor é aquilo que vem na sua mão, você não fez nada, chegou para você, mão beijada, é isso que significa favor. Quantos querem favor? Aí quando eu ouço alguém dizendo agora: ah, eu sou assim mesmo, tenho ego, eu falo: presta atenção. Se permanecer nele, perde o favor. Permanece em Cristo. Permanecer em Cristo é assumir: não tenho mérito, não tenho justiça. Isso é a morte do ego verdadeira. Não é confessar o dia inteiro: estou morto, vou morrer, já morri. Não. É reconhecer todo dia: não tenho merecimento. O diabo fala: não, você merece alguma coisa. Fala: minha justiça é Cristo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Há uma geração que desaprendeu isso. Comemoramos 500 anos de reforma, mas essa geração nem sabe o que Lutero pregava, quanto mais Paulo, que está há 2000 anos, não sabem. E porque não sabem, só pregam justiça própria.
e encaram o problema de todo mundo como falta de merecimento. Deus não fez porque você não mereceu. E aí, se você começa a pregar que é o contrário, Deus não fez porque ele está tentando merecer, eles dizem que você está pregando a favor do pecado, você é um libertino. Eu fico feliz porque interpretaram mal Paulo. Se me interpretarem mal, significa que eu estou pregando o que Paulo pregava. Quantos querem ser mal interpretados? Não queira, mas se você for, é bom. Depois que eu perguntei, me arrependi de ter perguntado. Entendi sua resposta. Porque se for mal interpretar, significa que está pregando o certo. Amém, meus irmãos? Trapo de imundice. Basta você colocar o dedo aí sobre a sua Bíblia. Aí o Senhor encerra dizendo para ela, vamos voltar lá para Marcos. O Senhor diz para ela, vai em paz, vai em paz. Vamos avançar, verso 34, ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa preposição em, no original, significa para dentro de, ok? Within, no inglês, para dentro de, porque o em pode significar passar por, estar em, mas para dentro é mais poderoso. O Senhor diz, entre outras palavras, tua fé te salvou, vai viver dentro dessa paz. Qual que é a paz? É a paz que os trapos foram removidos e você é aceito diante de Deus. Ministério flui onde tem paz. Pregação flui para o pregador que está em paz. Tem pregador que todo domingo ele chega com dores de parto. Tem pregador que todo domingo ele senta e ele é o mais angustiado da congregação. Deus fala, por favor, fala só hoje, Senhor, fala. O que o Senhor vai falar? Não sei o que o Senhor vai falar. Meu Deus do céu, me ajuda. Ele não tem paz. Ele quer pregar paz, se ele mesmo não tem. Porque ele não foi na paz ainda. Não está desfrutando de paz. Presta atenção, essa paz é o segredo. Essa sensação de completo deixar para lá. Ah, não sou eu que faço, é ele que faz. Aleluia, eu vou dormir agora. Minha esposa, vou falar aqui agora com muito amor e carinho, baixinho. Sabe, mulheres têm uma vocação para perder paz e depois tirar a sua. Então, eu não faço pressão sobre mulher. Então, mulher aqui na igreja, quem trabalhou comigo sabe disso. Eu não ponho alvo, eu não tenho, mulher é livre. Mas de vez em quando elas inventam fazer uma conferência. A paz desaparece em fevereiro, só volta no final de junho. Porque elas ficam tribuladas 5, 6 meses antes. E aí, de vez em quando, eu vou viajar, e ela pergunta, e preparou a pregação? Eu falo, não. O que você vai pregar? Não tenho ideia ainda. Mas você vai pregar amanhã? Vou. Mas Deus não falou ainda, vai falar, fica tranquilo. Mas você vai dormir? Em paz. Estou em paz, vamos embora. Irmãos, eu não acredito, mas já teve vezes, eu ia nas conferências nossas, eu subo no púlpito, e só na hora que eu pego o microfone é que eu sei o que eu vou falar. E eu vou em paz. Porque ele vai falar, ele é a palavra. Se ele está manifestando, não tem jeito de não ter palavra, porque ele é a palavra. Na hora que ele já chega falando. Mas eu quero falar é da paz. Paz, paz, paz vai trazer fruto para você. Paz, pessoas vão agregar você. Quem está em paz, pessoas querem ficar com ela. Quem está atribulado, o povo corre. Líder de célula tumultuada, angustiada, atribulada, atribula todo mundo, o povo fala, não, vou para outra célula. Entendeu? O pastor que está em paz, ele cresce só pela paz, já é a mensagem dele, está em paz. Amém, meus irmãos? Amém. Não quer dizer que não tem problema, não, tem. Mas a paz, você está dentro dela. Fica livre do teu mal. A palavra mal aqui também é muito interessante, que ela é a mesma palavra usada para açoites. Então, Jesus foi açoitado, ou seja, ele levou o mal daquela mulher. Ela só ficou livre do mal porque ele levou o mal. A palavra mal no original significa chicote,
açoite, fica livre do seu flagelo, do seu açoite. Flagelo é um chicote com muitas pontas, entendeu? Jesus foi flagelado, porque ele foi açoitado com chicotes que tinham muitas pontas. É isso que é flagelo. E até nisso aqui nós vemos o Evangelho manifestando. Quantos dizem amém? Mas aí, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, está vendo? Tem hora que você tem que ouvir, tem hora que você não pode ouvir. Jesus está te ensinando isso. Que hora que você ouve? Você ouve quando fala de Cristo. Mas tem hora que você não ouve. Precisa de fazer surdo. Aconteceu uma situação esses dias, estava conversando com uma irmã, e ela falou, pastor, eu quero te contar uma bênção, eu estou grávida, mas eu nem sabia, e agora já estou com 3 meses, aí uma irmã do lado falou, mas você ficou grávida sem fazer um pré-natal? Só a pergunta já parecia a cobra conversando. Ela falou, você sabe, eu tenho uma amiga de uma prima, de um parente meu, que não fez, e ela tinha toxoplasmose. Você fala uma mulher grávida um negócio desse, vai ser 9 meses de tribulação para ela. Ou o que sobrar de gravidez. Ela tem certeza, ela tem toxoplasmose. Ganha uma fé para a doença enorme, na mesma hora. Por quê? Porque é uma palavra serpentina, mata. Jesus falou, não ouve, não ouve. Tem hora que você não pode ouvir, tem que escolher quem você vai ouvir. Ainda bem que você está aqui hoje para me ouvir, aleluia. Alguns não quiseram ouvir, estão escolhendo ouvir a coisa errada. Brincadeira. O Senhor diz, sem acudir, está falando disso ao chefe, não temas, crê somente. Aqui está o Evangelho, o Senhor está pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? Crê e obedeça. O que é o Evangelho? Crê somente. Parece pouco, né? Mas é o que está dizendo, crê somente. Não é fé mais justiça própria, não é fé mais um trabalho, não é fé mais uma obediência aos mandamentos, nada disso, é crer somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse, Talita cumi. Muito bem, na Bíblia, no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra do original é mantida, ok? Tem um motivo. Não foram os tradutores que mantiveram. É porque, quando Jesus falou isso aqui, ele já falou dessa maneira. Então tem muitas palavras assim no Novo Testamento, tem essa, Talita cumi, tem a Efatá, quando ele abre a boca ao mudo, ao surdo, Abba, Pai, Maranata, são todas palavras que estão no original, ok? Anátema, outra palavra, todas as vezes que a palavra é mantida no original, e é assim em todas as línguas, não é só em português, o original fica lá, significa que o Senhor, o Espírito está dizendo, presta atenção nisso aqui, tem algo para você entender aqui. Aqui, o Senhor diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Como é que é o nome desse negócio aqui? Você não precisa ser linguista para perceber que talite e talita são palavras derivadas. Apesar de talita significar menina e talite significar justiça, o que, que eu creio? O Senhor chegou na menina, cobriu com seu talite, e ela tornou-se uma talita debaixo do talite. Quando a justiça de Deus, presta atenção que eu vou te falar, isso aqui é muito importante você entender, a cura dessa mulher e a ressurreição dessa menina estão ligados profeticamente. Há uma geração para ser ganha, eu não vou nem falar de criança e adolescente, mas com certeza se aplica a jovens, crianças e adolescentes, há uma geração para ser ganha. Nossa igreja é uma igreja diferente, mas se você for em igrejas históricas, seculares aí fora, não tem outra geração. Se você for na Inglaterra, nos Estados Unidos é assim. Eu estive numa igreja que tem, se não me engano, 12 ou 14 mil membros em Atlanta. Igreja maravilhosa, prédio maravilhoso. E aí uma irmã nossa casou com um rapaz da igreja, eu fui para visitar, para honrá-la, E eu falei, você participa do trabalho de jovens? Ela falou, sim, está indo, é uma bênção, já estamos chegando a 500 jovens. Mas eles têm 15 mil pessoas, mas agora está chegando a 500 jovens. E ela falou, mas infelizmente a maioria é muito novinho, quer dizer, na faixa dos 20 aos 30, não tem na igreja. Perdeu a geração, perdeu a geração. Sabe por que perdeu a geração? Muita justiça própria. Quem tem justiça própria só sabe condenar e cobrar. Tem que obedecer, está errado, não faz, você não é fiel. Perdeu uma geração, porque não cobriu com a justiça, o manto da justiça. O manto da justiça é o evangelho, irmão. Quando você cobre com o manto da justiça, que é o evangelho, a salvação vem, a vida entra. A vida entra. Há um fruto grande que Deus tem separado para nós. Eu vou te falar, na presença de Deus, eu tenho orado sobre isso. O Espírito Santo tem testificado no meu coração e na vida de muitos aqui, que há um mover maior sendo gestado entre nós. Há algo maior que está prestes a eclodir entre nós. Espontaneamente, não vai ser alguém que vai fazer. Espontaneamente, no culto, você começa a ver coisas acontecendo. E o Senhor está preparando você. E a maneira como Ele tem preparado você é livrando você da hemorragia da justiça própria. A justiça própria tira a sua energia. A justiça própria traz morte na igreja. A justiça própria faz você ser fraco, frágil, anêmico. Perde a sua expressão de vida. Justiça própria, como a hemorragia, torna você infrutífero, estéril. Você não consegue ir para diante. Mas no dia que Jesus vai levantar a menina, primeiro a mulher é curada. Primeiro a mulher é curada. Primeiro o Senhor está nos curando. Talvez você não imaginava que precisássemos de cura. Precisamos de cura, que é a revelação disso. Você não tem noção como é difícil entender isso. Não é uma coisa só de falar para as pessoas, ela tem que ter uma experiência de revelação. Uma esposa de pastor mandou para minha esposa um e-mail esses dias, fiquei tão encantado de ouvi-la, e ao mesmo tempo fiquei um pouco desencorajado, porque ela está conosco desde outra dispensação. E ela falou, pastor, agora eu entendi. Meu marido prega todo domingo suas mensagens, ele fica ouvindo, e ele fala, fulano, você tem que ouvir, Deus está falando demais comigo. E ela ouvia e falava, o que que ele está falando? Mensagem mais simples. E ela falando que um dia, ela resolveu ouvir, e na hora que ela estava ouvindo, o Senhor falou com ela, mesmo texto de Lutero, o evangelho é a justiça de Deus. E ela falou, como que eu nunca vi isso? Meu Deus do céu, é isso mesmo, não é a minha, não é o meu mérito, tudo está no evangelho. E ela mandou um e-mail longo, falando de tanta alegria que ela está sentindo. Eu falei para minha esposa, ela era mulher hemorrágica, agora vai começar a multiplicar para caramba lá dentro. Entende? Há muita hemorragia entre nós, porque ainda não percebemos. Depois de 12 anos, muitos convivem, acham normal, mas não é. Deus tem algo para fazer. Jairo, Jairo significa o quê? A palavra Jairo, você pode olhar aí na sua Bíblia online. Jairo significa iluminado por Deus. Pega por gentileza, mano. Iluminado por Deus. Para que a obra de Deus possa acontecer, precisamos de Jairos. Jairo é esse que recebeu luz, revelação. E quando você recebe luz de Deus, aí você vai perceber como o seu coração é incendiado, como o vigor vem. Depois o Senhor falou o quê? Verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos de maneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer. Muito bem, vou encerrar com isso. A repórter estava me perguntando esse tempo atrás, o que, que eu penso que é a maior necessidade no meio evangélico? E eu falei para ela, a maior necessidade do meio evangélico é de comida, não tem comida, há uma fome generalizada. Pessoas vão ao culto, mas não tem comida, porque não servem o pão do céu, servem a comida do Velho Testamento. Como não servem o pão do céu, os irmãos saem do culto insatisfeitos, não entendem por quê, não entendem por quê. Eles cantam, eles se esforçam, e eles prestam atenção na palavra, mas não sentem. Estava fazendo a minha corrida esses dias, estava chovendo, fui para a academia fazendo a esteira. Aí lá tem, no meu condomínio tem um funcionário, né, que é estagiário, que é personal trainer, e ele é da igreja. Eu cheguei lá e ele, pastora Luísa, já me agarra como se eu fosse, ah, meu Deus do céu, você está aqui, nem acredito. E aí eu falei: filho, de onde você é? O que você faz? Como é que você converteu? Ele tem 21 anos. Ele falou: não, eu era de outra igreja. Por acaso, o pastor dessa igreja era meu vizinho, morava na casa de frente, faleceu. Ele falou: me converti lá. Pastor, eu ia no culto terça, que era o culto de oração, ia no culto quinta, que era de estudo da palavra, eu ia sábado, que era dos jovens, domingo de manhã, escola dominical, e ia domingo à noite para o culto de celebração. E ele falou: mas eu vivia insatisfeito, eu ficava atrás de pregação de outros, eu ficava atrás de coisa, eu era insatisfeito. E ele falando: aí meu pastor morreu, aconteceu muita coisa, fui parar na videira. Aí, quando, primeiro dia que eu fui na videira, isso ele me contando, perguntei: como é que são as coisas aqui? Aí o irmão me disse: aqui é o seguinte, você vem para a célula na quarta-feira e domingo é o culto. E ele falou: e tem quantos cultos? Não, você só pode vir em um, ou vem de manhã ou vem à tarde, porque não cabe todo mundo. Ele falou: não vai dar certo isso. Eu ia no culto a semana inteira, agora ele quer que eu vou numa reunião de grupo, depois vem só num culto. Isso ele me contando. Ele falou: pastor, eu me surpreendi tão completamente. Ele falou: porque eu vou domingo de manhã no culto, eu ouço a palavra, eu sou tão nutrido na palavra que ela fica em ebulição a semana inteira. Aí eu chego na célula, a célula que eu estou frequentando, ele dizendo: a célula não dá para quem quer falar, o líder fica desnorteado. Não, peraí, deixa o outro falar, não, todo mundo quer falar, dá uma erupção danada, e o Espírito vem sobre nós, nossa célula está explodindo. E todo mundo fala: não vemos a hora de chegar semana que vem para a gente ouvir mais a palavra, porque estão sendo alimentados. O Senhor diz: alimenta a menina. O Senhor não diz: repreende ela. O Senhor não diz: vigia ela, pode ser que fique com a sequela. Não, o Senhor diz: dá comida. O Senhor nem diz: dá bebida. Eu considero que tudo que o Evangelho diz e não diz é importante. Ele nem falou da bebida. Por quê? Porque, interessante isso, a bebida é o leite. O leite é para aqueles que são imaturos, mas o Senhor disse: dá comida para ela. O Senhor não disse para dar leite. Paulo diz: não pude falar com vocês como adultos, por isso vos dei leite, né? Mas quem é, na verdade? Vou encerrar lendo esse versículo, Hebreus 5, verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da... Quem é que se alimenta de leite? É que não entendeu ainda o que é o talit verdadeiro. A palavra da justiça é o manto da justiça, é a justiça que vem da fé. Quem ainda vive pensando que vai cumprir os mandamentos e se qualificar para qualquer bênção, Paulo diz, ainda é muito bebê, ele nem suporta ouvir a palavra. A gente dá leite para ele. Então Paulo diz: quem recebe leite é porque não aprendeu. Agora, você não tem que esperar muito tempo para ensinar para a pessoa que a justiça dele é a justiça de Cristo, não é dele, que não é por merecimento. Essa é a palavra do Evangelho, mas Paulo diz que alguns não entendem, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, o alimento sólido é para quem entende que a justiça não é o seu merecimento, a justiça é Cristo, é um dom. Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça, e o que mais? O dom da... vão fazer o quê? Vão? Quantos querem reinar em vida nesses dias? O talit está sobre você. Vamos ficar em pé. A conferência acabou de começar. Aleluia. Seja bem-vindo à nossa conferência. A gente não põe número na frente, porque eu nem ficaria muito comprido. Seja bem-vindo à nossa conferência anual. É um momento muito precioso para nós. Não só porque ouvimos a palavra, mas porque encontramos uns aos outros e abençoamos uns aos outros. Nós não condenamos, quem condena é Moisés, disse Jesus. Nós não condenamos ninguém, jamais, não condenamos. Nós queremos ver Deus fazendo, ok? Não se sinta constrangido nem envergonhado por nada, você está em casa. Nunca se sinta envergonhado perto de nós, você está em casa. Não há motivo de vergonha, só há motivo de glória. Passe a mão do homem de quem está perto de você, vamos orar. Deus, abre os olhos do meu irmão, que ele entenda que está debaixo desse manto de justiça. Remove toda hemorragia, em um nome de Jesus. Aleluia. Wilson. Thank you. Aleluia. Aleluia. Pai, eu oro ao Senhor hoje. Oro liberando bênção sobre a vida dos teus filhos. Sejam eles ativos em perseguir a bênção, em tocar na justiça de Cristo. Livra-nos, ó Deus, de confiar na nossa própria justiça, porque as nossas justiças aos teus olhos são como trapos de imundice. Livra-nos delas. Mas a justiça de Cristo para nós é a roupa de glória. Estamos vestidos dela, andamos confiados nela. Pai, eu oro ao Senhor, dá-nos revelação, dá-nos entendimento. Ó Deus, sejamos como Jairo, iluminados do Senhor, para vermos, ó Deus, vermos a realidade do Evangelho, a loucura do Evangelho, a bênção do Evangelho. Ó Deus, como o Evangelho é poderoso, abre-nos o entendimento, porque, ó Deus, aqui estão os teus filhos, são proclamadores do Evangelho, foram chamados para isso. Ó Deus, incendeie o coração deles com essa mensagem. Essa é a geração, nesta geração. Pai, nós oramos hoje em um nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.